E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar nesta manhã. Vamos trazendo para você a contribuição dos especialistas da Universidade de São Paulo. Todos os estudiosos, pesquisadores, estão se debruçando sobre saídas, respostas para lidar com esta crise que é sanitária, que é da área da saúde, mas que tem impactos, desdobramentos em todas as áreas. Por isso, pesquisadores de diferentes áreas se reuniram para tentar dar conta dessa questão. Você deve se lembrar que eu já falei aqui com o professor Glauco Arbic sobre aquela rede de pesquisa solidária. São vários pesquisadores contribuindo para sugestões, né? Inclusive com participação de professores, pesquisadores e o Centro de Estudos da Metrópole. É sobre isso que a gente vai falar com você agora, vai trazer já um desdobramento, um apontamento em relação a esses estudos, a criação de uma contribuição social emergencial sobre altas rendas. Eu converso com a professora Úrsula Pérez, que é da EACHE e também pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole, o CEM, da USP. Tudo bem, professora? Bom dia.
Tudo bem, Roxane, bom dia. Muito obrigada aqui pela oportunidade de estar fazendo essa discussão com você nessa manhã, num momento de tanta emergência aqui para o país inteiro, para São Paulo, para o país inteiro, nessa situação da Covid-19.
Antes da gente entrar propriamente já nesse estudo, gostaria que nós falássemos um pouco da importância de ter uma rede solidária de estudiosos, de pesquisadores, nesse esforço conjunto para que a Universidade de São Paulo possa contribuir.
Exato, Rosane, essa questão é muito importante. Então, desde que começou mais fortemente toda a discussão do isolamento, da quarentena, a USP, vários pesquisadores da USP começaram a refletir sobre o que está acontecendo nesse momento, como poderiam auxiliar essa discussão. E isso fez com que algumas iniciativas, como a do professor Glauco Arbix, começassem a organizar uma forma de juntar ideias, pessoas, pesquisas e uma certa convergência das pesquisas que já estavam em andamento para o foco ser em relação à Covid-19. Então, isso foi discutido dentro do CEM e houve uma demanda que nós pesquisadores ali dentro do CEM pudéssemos fazer essa contribuição, né, de várias áreas. Tem várias áreas dentro da USP, dentro da medicina, dentro da engenharia, pensando isso, e também nós, nas ciências humanas, pensando essa questão, seus reflexos sociais e econômicos na questão, e como poderíamos ajudar a tentar achar soluções, né, para esse momento. Então, é por isso que a gente acabou trabalhando essa proposta aí de contribuição.
Vocês têm feito discussões, seminários, encontros, né, virtuais
Isso.
entre os pesquisadores e já temos aí um desdobramento, uma reflexão, um apontamento sobre o que é possível fazer nesse momento de crise. Todo mundo em busca de dinheiro, verba, financiamento para essa situação de emergência. E o que é que vocês conseguiram concluir?
Então, Roxane, até para te falar da proposta, eu gostaria de esclarecer uma seguinte situação. O estado dos subnacionais, dos entes subnacionais, né, estados e municípios, a situação fiscal deles, já de alguns anos, era de bastante fragilidade. Né? Então, a gente veio de uma crise de queda de receita a partir de 2014, e esses estados e municípios vinham se recuperando, mas ainda a arrecadação de 2018 e 2019 não havia recuperado o patamar anterior. Então, boa parte dos estados e municípios estava numa situação de não poder aumentar endividamento, de ter dificuldade ainda de ajuste de folha. Eu digo isso para ter a sensação, para ter a dimensão de que a gente está enfrentando um momento de catástrofe em que não estávamos em toda a potencialidade de receitas, de recursos nos estados e municípios. Então, estados e municípios já vinham numa situação fragilizada, vários deles negociando com a União uma mudança, e ainda vem toda essa situação de pandemia que traz maior esforço de atendimento em saúde e assistência. Isso é importante para entender de que o momento é muito grave. E para sair desse momento financeiro muito grave, é preciso pensar diversas soluções e não apenas uma. Está em negociação no Congresso a possibilidade da União socorrer estados e municípios com algum tipo de repasse, né, com transferências que estão aí negociando como seriam, se seriam fixas, se seriam variáveis em função da perda de ICMS e ISS, que são os principais impostos que vão variar, porque o consumo e os serviços estão praticamente parados. Então, a receita dos estados e municípios que têm maior ICMS e ISS vão cair. é preciso ver como se recoloca isso, senão esses estados não têm como atender as pessoas, não têm como manter seu custeio, não têm como atender saúde, assistência, educação, habitação e todos os serviços. Em função disso, o que está se discutindo é que a União vai ter que aumentar o endividamento para poder transferir recursos para estados e municípios. Ou ainda ela poderia até permitir que estados e municípios se endividassem, o que não é muito razoável, porque se descentralizaria a dívida, perderia controle, né? Acredito, e a maior parte dos economistas tem dito isso, que é melhor que a União centralize essa possibilidade e repasse recursos. Mas a gente sabe que só contar com essa possibilidade de endividamento é muito crítico. A gente não sabe quanto tempo essa situação pode demorar meses. A gente não tem uma situação de endividamento assim tão tranquila, apesar de ser muito menor que em vários países desenvolvidos, mas ela é maior que a média na América Latina, né? Quase o dobro. Então, é um momento de repensar a estrutura de financiamento. O Brasil é um dos países com maior desigualdade de renda e com maior desigualdade de tributação. Nossa tributação, ela é muito calcada em impostos indiretos, como o ICMS, o ISS. Nossa tributação sobre a renda e patrimônio é muito baixa. E a gente acredita que esse é o momento de repensar isso. No momento de crise, a gente tem que pensar essa situação e tentar achar uma solução que nos permita ir para um patamar diferenciado, não só de apoio nessa emergência, mas também num patamar que nos melhore, né? Nos coloque num estágio de equidade, de bem-estar social superior. Então, por que não aproveitar esse momento de crise e repensar a tributação sobre a renda de uma forma mais progressiva?
Não é a primeira vez que esse assunto aparece, não é? E é sempre violentamente rechaçado, né?
Exato, exato. A gente tem, parece que um tabu na sociedade em discutir tributação sobre a renda. Gostaria de mencionar aqui que a gente tem uma situação muito invertida, em que a alíquota efetiva maior no Brasil, ela incide com rendas médias, né? A gente consegue chegar até 11% de alíquota efetiva, porque a gente nunca chega nos 27, tem uma série de deduções, com uma renda mediana, e as rendas mais altas, um de 100 salários mínimos, elas acabam tendo uma alíquota menor do que essa renda média. As mais altas rendas têm uma alíquota efetiva de 2%. É muito baixo. A gente tem alíquotas que variam em países ricos com mais de 10 níveis, uma tributação que às vezes chega até 40%, 45%. Então, isso tem que ser repensado. Uma pessoa hoje no Brasil que recebe um salário de 15 mil reais vai ter que ser tributado nos 27,5%. Uma pessoa no Brasil que recebe dividendos de uma empresa de 15 mil reais não paga imposto. Isso não é justo,
Um
isso não é
absurdo.
equânime horizontalmente. Eu tenho dois tipos de renda diferentes do mesmo valor e um paga imposto e o outro não. Então, em função dessa iniquidade que é horizontal e na vertical também, que quem é mais rico paga menos imposto do que quem é mais pobre, a gente acha que é o momento de reverter isso e estamos propondo uma contribuição que tribute rendas mais altas e qualquer tipo de renda, não só salário.
Agora, como seria, qual o cálculo, vocês avançaram nisso, que impacto isso teria, sobre que parcela dos contribuintes, a gente está falando dos mais ricos, claro, das altas rendas, grandes rendas, e como isso também se viabilizaria?
Olha só, a gente está propondo uma contribuição, que a gente está propondo de uma forma emergencial, né? No primeiro momento, estamos pensando aqui em 12 meses. A gente acredita, né? Eu, meu colega, o Fábio Pereira, que fez essa proposta comigo, também doutor em administração pública e trabalha na Câmara Municipal de São Paulo, assessor lá. A gente fez essa proposta pensando que incida em 11% dos declarantes do imposto de renda, ou seja, ao topo ali dos declarantes do imposto de renda pessoa física. Não é uma contribuição que incida sobre pessoa jurídica, é só imposto de renda pessoa física. Só que é uma incidência sobre todo e qualquer tipo de renda, o que hoje não acontece no IR, porque o IR pessoa física não incide sobre ganho de capital, sobre dividendos, é só basicamente sobre renda de salário. Então a gente está falando um pedaço pequeno dos declarantes, 90% não tem nenhum tipo de afetação. E esses 11% serão afetados a partir de quem recebe 15.001 reais, ou seja, a partir de 15 salários mínimos mensais. Então quem recebe até 15 mil reais não pagaria nada nessa contribuição e a partir daí passa a pagar. A nossa proposta é ter três alíquotas, 10%, 15% e 20%. Quem ganha de 15 a 40 salários mínimos pagaria 10%, de 40 a 80, 15% e mais de 80 mil salários mínimos por mês. dá quase 1 milhão no ano, isso daí, esse grupo pagaria 20%, daí para cima pagaria 20% de contribuição. Lembrando que é em cascata, né? Então, sempre quem ganha 80 mil vai pagar 10% sobre a faixa até 40, 15% de 40 a 80 e 20% aquilo que recebe a partir de 80. Com essa proporção de alíquotas, pegando esses 11% de declarantes, a gente está falando aí de uma arrecadação com base, né, mais antiga de 2017, de 140 bilhões de reais. Uhum. Claro que pode ter algum tipo de oscilação, né, com essa atualização, mas a gente acredita que daria para arrecadar num ano mais ou menos 140 bilhões de reais, que é um volume bastante razoável para dividir entre estados e municípios, que estão aí com uma previsão de perda para os estados de 14 bi mês.
Agora, a maior dificuldade, que é como viabilizar mudanças.
Exatamente.
No imposto de renda, tem que passar, mesmo que em caráter emergencial, como agora o orçamento, que eles chamam de orçamento de guerra, paralelo, né, ao orçamento, uhum, aprovado anualmente, teria que passar pelo Congresso, professora.
A gente acredita, Roxane, que o maior desafio é conseguir apoio político para uma proposta como essa, que a gente sabe que no Brasil essa não é uma questão trivial, né? A gente evita discutir tributos, a gente evita discutir progressividade, a gente evita discutir tributação dos mais ricos. Se houver respaldo político, o Congresso trabalha e vota. A gente já viu o Congresso trabalhar e votar de forma rápida e emergencial outros projetos, né? A gente votou recentemente a renda emergencial, que ficou anos sendo discutida, mas agora é uma emergência. Se essa sociedade não entender que estamos vivendo algo completamente sem referência histórica, que a catástrofe pode ser muito grande, especialmente para as classes mais pobres, né? Para os municípios mais desatendidos, se a gente não entender que esse é um momento de necessidade da sociedade se reunir e que tem mais recursos, fazer a contribuição para que a gente consiga sair de uma forma um pouco mais organizada dessa situação de catástrofe, eu não sei o que pode acontecer com a nossa sociedade. Então, não adianta achar que dá para fazer um endividamento de qualquer nível e que ninguém precisa se preocupar com isso. O desemprego pode ser muito profundo, e não é um problema só de desemprego, porque com isso caminha também uma desestruturação de empresas, né, que podem quebrar sequencialmente. Então, se estados e municípios não puderem ter esse apoio para manter esse custeio funcionando, para manter esse atendimento, você pode ter uma situação em cadeia que atinge a todos, né? Atinge a economia como um todo. Então, é um momento de contribuição. Historicamente, a gente sabe que em vários países onde houve uma discussão de progressividade da renda, isso se deu em momentos de guerra e pandemia, onde a sociedade percebe que ou se une e contribui, ou está ali colocando em risco a vida de todos, a vida social, econômica, o futuro de todos. Eu acho que é um momento de reflexão, talvez um dos mais importantes da nossa história recente. Temos que pensar sobre isso, sim.
E o Congresso tem, pelo menos nós temos percebido, acompanhado, que quer ter protagonismo nesse momento.
Sim.
Tem tido, sim, diferentes posições em relação ao Executivo, em relação ao presidente Bolsonaro, mas você vê nesse momento o Congresso querendo fazer, querendo protagonizar.
Tem várias propostas, já que foram em outros momentos pensadas sobre isso. Enfim, essa é uma proposta que vai nesse sentido, é uma contribuição, pode ser outra, pode ter ajustes, enfim. Podemos pensar mais. O que a gente acredita é que uma grande proposta de reforma tributária nesse momento não vai acontecer, não temos tempo para isso.
Estava programada para esse ano, mas aí veio esse tsunami
exato.
A gente não sabe como o governo vai encaminhar propostas que estavam na pauta inicialmente, né? Não temos a menor ideia disso. Agora, mais uma questão. Isso seria temporário nesse momento de crise, porque já vai ter alguém levantando a possibilidade, mas isso vai ficar, isso vai ser, né, aglutinado a uma proposta de reforma tributária? Já é um teste importante, pode passar a valer permanentemente em relação a essa questão?
Olha, eu acredito que ela deva ser pensada como uma contribuição emergencial, e a partir do momento que a gente consiga ter tempo, espaço e condições, né, humanas, psicológicas, de fazer uma grande discussão tributária, aí ajusta-se de forma permanente quais seriam as melhores formas de tributação em vários tipos de impostos que a gente sabe que precisam ser mexidos de forma organizada. Então, essa proposta que a gente está fazendo é emergencial, está sendo pensada por um ano. Isso não invalida a necessidade de melhor progressividade da renda sempre, né? Mas acho que para isso precisaria de um momento de uma reforma tributária ampla.
Muito bem, nós vamos acompanhar. Isso certamente será apresentado, né, professora? Essa proposta.
Ah, sim, espero que sim, né? Estamos tentando trabalhar para que isso consiga andar. Vamos ver se a gente consegue esse apoio político para que essa proposta siga.
Eu conversei com a professora Úrsula Pérez, de Gestão de Políticas Públicas da EACH. Ela é também pesquisadora do Centro de Estudos da Metrópole da USP, que tem contribuído com essa proposta, essa rede solidária de pesquisadores buscando alternativas, propostas viáveis para resolver essa crise. Muito obrigada por sua contribuição, professora.
Eu que agradeço a oportunidade.